Boas-vindas ao nosso podcast barra vídeo sobre BBB. Eu sou o Daniel Spagnuolo. Hoje a gente vai repercutir a eliminação da Plantaís.
Eu sou Italo Nascimento e é sempre muito bom ficar sabendo que a planta foi eliminada pela eleição, Brasil.
É verdade, ó, o Thiago Leifert falou, não, 80 e bolinha, quase 83% não é rejeição. Lamento te dizer, Thiago Leifert, mas é sim, 83%.
É porque assim, comparado com a temporada que três pessoas saíram com mais de 90%, né? 80% é lucro.
É, querendo ou não, 80% é lucro, mas não deixa de ser uma rejeição. Já que a gente começou a falar sobre isso, vamos então trazer já a porcentagem da eliminação?
Vamos lá então. Então a 11ª eliminação da temporada, né, que foi a Thaís, a Plantaís, carinhosamente apelidada aí pelo Daniel, Fiuk ficou com 1%, 1,83% dos votos. O Arthur do Conduru, 15,88% dos votos. As pessoas queriam muito que o Arthur fosse embora, verdade, mas queriam muito mais que a Thaís fosse, né? Foi eliminada, então, com 82,29% dos votos. Olha o tamanho dessa votação. Foi expressiva, mas o número de votos não foi um dos maiores da temporada, porque era aquele famoso paredão tanto faz. Teve pouco mais de 100 milhões de votos, sendo que a gente chegou até a 600 milhões de votos já nessa temporada, né? Mas teve pouco mais ali de 100 milhões.
Foi, é verdade.
Não teve tanta adesão do público, né, Daniel?
É, não teve tanta adesão do público, mas mesmo assim foi uma votação bem expressiva, né? A 82% contra 15,88% que foi do Arthur, foi ali o segundo colocado. O Fiuk praticamente anulou, né? Menos de 2%, mas 82% é sim uma rejeição. A gente não pode fazer de conta que isso não existiu. O Thiago falou que não era rejeição, mas é sim, gente. Desculpa, passou de 50%, já é rejeição. É o mesmo que aconteceu antes, né?
E aquilo que eu falei também sobre a questão de ser um paredão triplo, né?
Sim,
não é paredão duplo. Se fosse paredão duplo e, ali tá só entre dois, mas, poxa, tá entre três pessoas e a pessoa saiu com 82,29%, ela tá sendo rejeitada assim. Só que ela não vai ter tantos problemas de ser rejeitada pelo público quanto outras pessoas tiveram, que é o caso do Budi, que é o caso do Projota, da Carol Conká, né? Inclusive até a Lumena, que gerou aí muita treta na época que ela tava dentro da casa, não tá recebendo tanto hate do público, né?
É verdade.
Você dá uma olhadinha ali no Twitter dela, ela tá interagindo bastante com o pessoal, acho que ela conseguiu mostrar um pouco mais sobre quem era ela fora do que dentro da casa. É, mas assim, a Thaís, eu acredito que ela não vai ser prejudicada por essa... Embora tenha sido rejeitada pelo público nessa votação, acho que ela não vai receber hate, não. Acho que ela vai ter um futuro aí como influencer pela frente. Eu acredito que sim.
É, eu acredito que não. Até falaram, né, que ela vai proporcionar muito ainda pro muito entretenimento pro público brasileiro. Mas é aquilo, o OnlyFans tá aí, ela pode se virar com qualquer coisa. Vender conteúdo, vender música, vender textos autorais, poesias... Não sei, vou fazer que nem a Raíssa da Fazenda, né? Mas enfim, voltando aqui pra falar sobre isso, a Vitube chorou bastante com a saída da Thaís, porque elas eram muito próximas. Vitor tá rindo, mas é verdade. Elas eram muito próximas lá, e a Vitube tava colocando na cabeça do Caio que a Thaís não era uma boa opção pra escolher uma outra pessoa, dando ali algumas outras indicações. Ela tentou até o final entrar na cabeça do Caio, mas não deu certo. E aí uma coisa que me chamou um pouquinho a atenção na saída da Thaís ontem foi... Quem que a Vitube foi se escorar? Justamente naquela pessoa que ela tinha dito que não era uma pessoa amiga, não era uma pessoa que ela se dava tão bem assim, que ela preferia a Thaís. Ela foi pro ombro da Juliette, que acolheu ela com todo carinho. Se eu pudesse gritar, tacar um sapato e falar, Juliette, sai da frente dessa menina, deixa ela chorar agarrada na planta.
Um drone lá, né?
É, deixa ela chorar agarrada na planta, na poca, onde ela quiser. Mas não consola essa menina, porque olha... Vitube falsa, cara, da nota de R$3.
A Vitube, ela... Acho que a única coisa que a gente pode dizer que é verdadeira da Vitube é essa questão da amizade dela com a Thaís. Eu acho que ela e a Thaís...
Né?
Cara, eu acho que elas têm uma amizade muito forte mesmo, de verdade mesmo. Eu acho que, por incrível que pareça, por mais que ela tenha movimentado o jogo várias vezes, por mais que ela tenha feito... momentos ali onde a gente fala, pelo amor de Deus, essa menina, a nota de R$3 total. Eu acho que ela realmente sentiu essa saída da Thaís, porque ela tinha a Thaís como uma amiga. Ao meu ver, essa amizade vai continuar mesmo fora do programa, porque a forma como ela se posicionou e tentou tirar a Thaís de qualquer forma desse paredão foi meio que algo que ela tava interessada de verdade, sabe? Primeiro, claro, porque era uma aliada. Mas eu já vi ela dando vários conselhos pra Thaís sobre o Fiuk, inclusive. Acho que, ela é a personagem ali que vai manter uma amizade fora da casa com a Thaís. Outra coisa também que eu queria falar foi sobre a época que a Poca tava pra ir pro paredão contra o Gil. Porque a Viih meio que fez aquele inferninho lá, onde o Gil gritou, tô indignado. Então, lembra, né, dessa época? Então, eu lembro dela falando pra Poca assim, falando, tá vendo? Agora o alvo não é mais você. Ela falou alguma coisa assim pra Poca, onde ela conseguiu modificar um paredão. Algo mais ou menos nesse sentido. Mas é aquilo, eu sinto uma verdade nessa amizade dessas duas, mas eu quero saber como foi que a Viih vai ficar agora sem a planta número 1. Pode falar.
Não foi a Juliette que falou isso pra Poca? O alvo não é mais você?
Cara, que eu lembro foi a Viih que falou que isso pra Poca.
Gente, não foi? Não, mas tudo bem, não tem problema. Mas é uma verdade, a Viih, ela consegue manipular muito bem as informações, consegue manipular muito bem o pensamento das outras pessoas, e ela tá sendo considerada, e acredito com razão, uma boa jogadora, né? Por mais que esteja cancelada aqui fora, as pessoas não estejam gostando muito da participação dela, ela é uma boa jogadora. Se não fosse, não estaria até agora com apenas um voto. Em toda a temporada ela recebeu um único voto, que foi do Arthur. Depois ninguém mais votou, chegou nem perto ali de bater no paredão. Então a Viih, ela é uma boa jogadora, a gente não pode negar isso. E ontem ela chorou muito com a saída da Thaís. Tem até uma foto que eu tava vendo, que é ela junto com um total de votos, né, 106 milhões de votos, e ela lá chorando com a cara toda amassada, porque na hora ela não acreditou, né, que era esse o resultado, né, na cabeça dela seria o Arthur, mas acabou dando tchau pra amiga, né, pra melhor amiga.
Consertando a informação que eu passei, não foi a Viih, tá, gente, foi a Carol Conká quem falou que...
Nós dois erramos.
Eu tinha na cabeça que era a Viih, mas foi uma outra pessoa que movimentava o jogo. Foi a Carol Conká que falou isso. Fui buscar aqui pra não deixar vocês com a informação errada. Mas assim, cara, essa saída da Thaís não pega ninguém de surpresa. Acho que só a Viih, né? De surpresa. Mas a gente já havia conversado sobre isso, que ela já tava pra sair.
A gente já garantiu ontem também, né?
Então, a gente bateu o martelo de que ela saía depois de todas essas pesquisas que saíram com o número de rejeição. Inclusive, o número do resultado da votação foi bem maior do que os números das enquetes, né? Opa. As enquetes diziam que ela ia sair até com ali 70%, 60%, sim, mas ela saiu com 82,29%. Então, a gente tem tem um movimento muito grande das pessoas querendo que os paradões no jogo, que é o caso da Thaís, as plantas vão embora. Porque tá se afunilando, tá chegando na final. Então eu também faço parte desse time. Eu prefiro que o Arthur se salve, que pelo menos faz alguma coisa, muito mal feito, mas faz alguma coisa, do que a Thaís continuar no jogo sem fazer absolutamente nada. Porque era lamentável a participação da Thaís no Big Brother. Ela não tinha como... ela não se posicionava, raramente ela se
posicionava. Ela não jogava, né?
Ela não jogava, ela tinha consciência de que ela não jogava. Ela se colocou várias vezes nessa situação de... eu preciso melhorar, eu preciso mudar a forma como eu jogo. Não faz muito sentido, e eu acho que tava uma humilhação muito grande dela ficar atrás do Fiuk também. Durante todo o jogo foi isso. Ele claramente não tava nem aí pra ela, assim como a gente pôde perceber ali no caso da Carol Dias, da Carla Dias. Com o Arthur, né? Teve também essa... Achei bem parecido esse relacionamento unilateral, né? Onde só um se importa com o outro. Mas aquilo, cara, a Thaís deu adeus, eu tô feliz por causa disso, porque eu preciso de pessoas que joguem, eu quero participação, eu quero gente tretando, gente armando o jogo, e é algo que esse ano tem muita gente armando o jogo, muita gente conversando sobre o jogo, muita gente tretando também, mas assim, também não adianta ser uma treta burra, onde você não sabe o que você tá fazendo, tipo a treta que ela tentou cavar ali com a Juliette aos 47 do segundo tempo. Muito por causa do ciúminho ali que ela tinha do Fiuk, né? Ela chegou até a falar algo sobre isso, se eu não me engano, na Ana Maria Braga. Mas é isso, cara. Tem um pensamento diferente quando a gente fala sobre, vamos eliminar ali aquela pessoa que eu tô com ranço. Eu prefiro tirar a planta do que tirar a pessoa que eu tô com ranço, porque a planta é, meu Deus do céu, ninguém merece, né?
Realmente, né? A Thaís, ela tentou participar do programa, se inscreveu, mas na minha opinião, ela estando ou não estando, daria no mesmo. Ela não soube aproveitar esse tempo, chegou ali no top 10 e já vazou. Foi ciúminho, disse ela ali na Ana Maria Braga. A gente até trouxe alguns pontos interessantes para comentar com vocês sobre essa saída, né? Sobre, na verdade, essa participação que a Thaís teve hoje no Mais Você. Ela disse que ficaria brava por sair, pois não fez nada. E essa fala repercutiu muito nas redes sociais, porque ela foi eliminada justamente pela falta do jogo, né? Esse não fez nada de briga, de treta, de confusão lá dentro, na verdade foi contra ela, porque ela não fez absolutamente nada no jogo, ela não se posicionou, ela não mostrou quem que é a Thaís, e muito provavelmente a gente vai conhecer a Thaís agora, nesse período que ela vai ter aí nas redes sociais, que vai ter pra se apresentar pras pessoas. Então acredito que nesse momento vai ser a hora que ela vai dar essa reviravolta, né, se for do interesse dela, e mostrar pra todo mundo quem é a Thaís. A Thaís, que ela é dentista, ninguém quase sabia lá dentro que ela é dentista, porque ela mal comentava sobre isso. Diferente, acho que, da Juliette, que todo mundo sabe que a Juliette é advogada, que a Juliette é maquiadora, que ela faz de mundo fundo.
Inclusive, ela não é maquiadora. Dentro do jogo, ela não é maquiadora.
Exatamente. Boninho, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que rolou uma fumada de boutique ontem, né? Anteontem.
Pô, o negócio tá louco. A gente, às vezes, fica até perdido no meio das regras, né? Porque depende muito do humor de quem tá lá na direção, mas tudo bem, não tem problema. O que eu queria trazer aqui rapidão é sobre essa questão da Thaís, ela apareceu um pouco mais após a saída. Isso não seria diferente do que aconteceu com a Lumena, como eu falei. A Lumena, ela tá fazendo um certo um bom uso das redes sociais, ela reconheceu que ela errou lá dentro e aproveitou esse espaço que ela tá tendo nas redes sociais para mostrar que ela é uma pessoa diferente do que aquilo ali no jogo, né? A Kerline também, que já tá com um número bom de seguidores.
Verificaram Bill, ela?
Cara, eu não sei, de verdade. Mas, assim, eu acho bem válido que a Thaís utilize esse tempo que ela vai ter agora do lado de fora para conseguir aumentar, né? Esse carinho do público por ela, que ele foi verificado, né?
Até que enfim, né? A gente até levantou a campanha aqui do Instagram Verifica a Kerline bem no comecinho do programa, depois que ela saiu. Acho que até ali a eliminação da Carol com K, ela ainda não tava verificada, né, no Instagram. E é uma coisa que...
Carol com K, que a gente citou ela duas vezes aqui, a gente acabou não falando. A Carol com K vai ganhar mesmo um documentário lá no Globoplay, né, A Vida Depois do Tombo, e a ex-BBB, também ex-BBB, a Rafa Kalimann, vai ganhar um programa lá no Globoplay também, que eu não entendi direito como é que vai ser esse formato, mas eu espero que tenha um programa também pro Gil do Vigor. Eu adoraria ver o Gil entrevistando pessoas,
brigando,
inclusive,
né?
Se fosse o chamada Gil e a Jojo Todinho brigando ao mesmo tempo com os entrevistados, seria maravilhoso.
Ok, vamos lá então, né? Já que você quer, eu apoio. Eu acho que seria legal, né? Brigando ali com eles, fazendo aquela treta
da
cachorrada.
Chama, sei lá, um político, bota os dois pra ficar perguntando por que é que você roubou lá o dinheiro da merenda?
É uma boa. Ó, nessa entrevista que a Thaís deu pro Mais Você, ela falou um pouquinho sobre a relação dela com o Fiuk, que eu vou ler essa aspas aqui pra você, que eu só abri aspas. Nossa relação de amigo que a gente teve lá, disse ela, e falou que vários momentos que ela estava triste, ele ajudou. Várias vezes me senti. Várias vezes me pegou triste, chorando. Aí ela relembra sobre aquela noite do edredom e disse que não era o que ele queria. A gente tinha combinado que não ia ficar mais nesses dois anos de 80 dias. Gente, ela até nas aspas dela ela fala coisas confusas, né? Eu vou ler de novo, ó. Não era o que ele queria, vírgula. A gente tinha combinado que não ia ficar mais nesses dois anos de 80 dias. Gente, eu sou bom lendo teleprompter, eu não consegui ler isso aqui. Teleprompter é uma coisa difícil. É uma, admito pra vocês, teleprompter é uma coisa difícil. Você entendeu? Você conseguiu ler a porcaria
da... Eu consegui entender, ela quis dizer que se passaram 2 anos em 80 dias.
Tudo bem, mas...
Mas eu tô rindo da parte do não era o que ele queria. Foi um pouco engraçado.
O que, assim, que ele quer, Mar Alberto?
O mar, é isso que ele quer.
É, uma folha de... Enfim, tem uma outra asa aqui também, que ela fala que é a primeira foto lá do... Essa é tua, vai. Essa aspa você que vai fazer. Porque a outra tá. Já me ferrei aqui.
Cadê? Qual que é aqui?
É a primeira.
Só aquela Thaís que vocês viram. Quando eu entrei na casa e me deparei com tudo aquilo, eu recuei e criei uma capa protetora pra me esconder. Preciso confiar mais em mim, pois me travei. E os ensinamentos que levo do programa são justamente desenvolver autoconfiança e ser mais clara nos meus pensamentos. Olha aí. Reconheceu.
E essa ela soube falar, né?
Ela reconheceu que travou totalmente ali no programa, né? Ela. Cara, parecia que ela bugou e eu não sei como que ela passou nas seletivas.
Também.
Se ela chega na frente ali de um olheiro do Big Brother, nem sei como que se chama, né? Uma pessoa que faz essa seleção do Big Brother e travasse daquele jeito que ela travava naqueles jogos ali. Cara, com certeza ela não passaria, não seria chamada nem pra segunda ali, entrevista. Ainda mais passar por todo aquele processo que é o Big Brother pra pessoa ser selecionada, né? É bem complicado alguém chegar lá, sendo que tem reservas, né? Sendo tantas pessoas. Mas é isso, né?
É verdade. Inclusive a Thaís se emocionou com uma fala da Ana Maria, né? A Ana Maria disse que se todas as pessoas levassem e olhassem a vida com a sua leveza, talvez tivéssemos a possibilidade de sermos felizes. Isso fez com que a Thaís se emocionasse. Eu discordo. Eu acho que se todo mundo fosse com essa leveza que a Thaís é, ia estar tudo parado, não existia evolução. A gente ia estar escrevendo na parede. Porque, desculpa, se essa dinâmica...
Fazendo pintura
dela,
rupestre.
É, se essa dinâmica dela de não fazer absolutamente nada no jogo, não se posicionar... Porque, gente, a Thaís ela foi o fantasma dessa edição. Ela foi...
Pois.
Até o rato da edição passada participou mais do que a Thaís nessa edição.
Ó, eu desculpa. Queria só fazer uma... Dar uma puxada aqui nesse assunto, porque a gente tá falando sobre a Thaís, claro, porque foi a pessoa eliminada, é o nome do episódio, a gente tem que falar bastante sobre ela. Mas não é somente a Thaís que foi planta, tá, gente?
É.
A Poca tá sendo planta até hoje... E o João Luiz também. O João Luiz deu uma parecida por conta daquele caso.
É.
Onde ele peitou o Projota e depois onde ele meio que deu uma resposta à altura ao que ele ouviu do Rodolfo. Mas ele tem uma participação
pífia
no programa. Nula, exatamente. Eu acho a participação dele muito fraca no programa. Claro, ele já teve participações um pouco mais marcantes. Dá pra comparar com a Thaís, nem com a Poca, claro, mas ele também tá apagadão no jogo, e como a gente vê ali, muita gente colocou ele no pódio, ele apareceu um pouco mais no pódio, porque eu acredito que a galera lá de dentro tá achando que ele é bem forte aqui fora, o que não é verdade, tá? Ele tá bem apagadão no jogo, acho que tá na hora dele dar uma acordada, porque ele ainda cinzenta, sabe? Eu já vi conversas dele com a...
Camila?
Não, com a Juliette, onde ele meio que foi confrontado pela Juliette sobre coisas que a VTube falou e ele ficou meio que com uma cara de paisagem pra não se comprometer contra a VTube, sabe? E é isso que eu gosto, por que eu não boto a Camila nessa história? Mesmo a Camila não tendo uma participação assim tão barulhenta no Big Brother, porque eu acho que a Camila, ela não tem medo de se posicionar. Ela não esconde a vontade dela de... Olha, eu achei isso errado, eu não gostei. A gente, inclusive, até citou isso no episódio ontem. Onde ela conversou com o próprio João e falou... Olha, não concordei de você ter colocado a Poca ali. Então, acho que falta um pouquinho disso no João. Ter essa... Eu não digo... Acho que a palavra certa não é coragem. Mas essa vontade mesmo de aparecer no jogo... se posicionando e, cara, contra tudo e contra todos, porque você tá naquele jogo sozinho. Mas se você tem amigos, você entrou sozinho e A menos que o Caio realmente vá dividir o prêmio dele com o Arthur, como o pessoal tava falando por aí.
Duvido, meu amigo. Até porque ele não vai ter prêmio, né? O prêmio é da Juliette, a gente já sabe disso. Eu acho que essa edição do BBB, ela tá igual a edição da Fazenda passada. Porque quando começou a Fazenda, todo mundo sabia que a Jojo Todinho ia ganhar. Dito e feito. Eu acho que nessa, muito dificilmente, não vai ser da Juliette. Tudo, a gente já tá no final da temporada... E até agora tudo indica que vai ser a Juliette. Eu não duvido, inclusive ela tava pra passar a Ariana Grande em número de seguidores do Instagram, viu? Ela tava ali, ó, pau a pau com a Ariana Grande. Eu não sei se já passou, mas eu vi uma matéria falando que ela tava pau a pau. E a Juliette que levou um esporro da produção.
Ô, né, Daniel, eu acho que não é em seguidores, eu acho que é em...
Engajamento,
eu acho que é... Engajamento, é porque a Ariana tem mais de 200 milhões de seguidores.
É verdade, é engajamento.
Chegou em 21 hoje.
É engajamento, é verdade. Perdão, gente, corrigindo a informação. Em engajamento, Juliette estava passando a Ariana Grande, segundo uma matéria. Inclusive, ela tá virando case de vários profissionais de comunicação. Tô achando bem legal essa discussão dela. A Avon, inclusive, se pronunciou a respeito dessa tretinha que rolou aí com a Juliette, né? Que ela levou um esporro da produção. Porque a Avon é a patrocinadora oficial do BBB. Maquiagem é a Avon. E ela tava ali ensinando, né? Como fazer uma maquiagem. Ensinando, acho que foi pra própria Thaís, se eu não me engano. Vamos ver, então. A gente tem o trecho aí. Fica mais fácil pra vocês de casa ouvirem e entenderem. Vamos lá.
Você é participante, não maquiadora. Maquiadora.
E ela leva na esportiva, né? Ela ainda fala, ah, cara.
Fechou com minha cara. Era isso que eu tava querendo dizer, amigo. Por que eu me disse antes?
Porque eles não podem lá, né, fazer tutoriais, ensinar essas
supostamente
coisas.
Supostamente não pode, né? Mas vamos falar aqui que a Boca Rosa, ano passado, fez, não deu em nada.
Né?
O Pyong fez, não deu em nada. O Pyong não fez nenhum tutorial, mas o Pyong ficou fazendo aquelas coisas lá de hipnose, dele,
mas
mágica,
os dois eles tinham sido autorizados no ano passado, isso eu lembro.
Eles pediram autorização pra...
Eu não sei se eles pediram ou se a produção concedeu gratuitamente, mas eu sei que rolou autorização, sim.
É isso que eu tô por fora, porque eu não consigo entender como que se consegue autorização pra fazer algo dentro da casa. Tem que falar, ô, deixa eu ir aqui no confessionário pra perguntar se eu tenho autorização pra fazer aqui maquiagem. Então acho que não... De verdade, eu fico meio perdido, porque eu não sei como que funcionou no passado. Só por causa disso, não é comprando briga nenhuma aqui de Juliette, porque nem ela se importou com isso. Ela levou na esportiva. Mas é que fica esquisito, pelo menos pra mim, que peguei a conversa pela metade, pra mim que só tô sabendo tudo por alto, parece que ano passado podia e esse ano não pode, é isso? Ou agora que você falou essa questão de fazer uma... de pedir uma autorização... Existe isso? Nunca tinha falado.
Existe, eles não podem mostrar nada que seja muito fora do padrão da participação, né? O Pyong, ele chegou a fazer a hipnose, acho que fez a Ivy ver o filho dela. A Boca Rosa, ela pediu autorização, pelo que eu vi aqui. Ela entrou ali no confessionário, pediu, a produção acabou autorizando. Mas é um ponto que eu tava pensando com os meus botões ontem. E... a gente tem que ver que a Juliette, ela é sim maquiadora, né? Por mais que ela esteja ali, ela não deixa de ser advogada, não deixa de ser maquiadora. E ela tá usando o produto do patrocinador, entendeu? Eu não gostaria, se eu fosse o patrocinador, de ver que uma participante que tá usando um produto meu foi... teve atenção chamada pela produção. Então, não é uma coisa interessante. Acho que a Globo devia ter dado uma evitada nisso, porque já não tá tudo muito bem com os patrocinadores por conta do que aconteceu no início, né, Carol com K e muitas outras coisas que vieram por aí.
Ó,
porém,
eu não sei como que vai ser o Big Brother no ano que vem em questão de patrocinador, porque a Globo vai ter que criar medidas pra mitigar Sim. esse tipo de coisa em relação a racismo, questão de preconceitos fortes que foram tratados ali dentro, muitos assuntos relacionados a abuso psicológico e etc. Não sei como é que vai ser isso ano que vem, não sei o que é que a Globo vai fazer, com certeza o time jurídico dele já deve estar trabalhando nisso, pensando nisso, até porque o programa juntou R$1 bilhão em anunciantes, e o No Limite, que vai acontecer logo no final, após o Big Brother, na verdade, ele já tem 10 cotas de patrocinadores vendidas.
Olha!
Então, mais ou menos 300 milhões aí a mais no caixa da Globo. Então, eu não sei como que vai ser tratado essa questão, mas anunciante para a TV Globo não vai faltar tão cedo, diferentemente do que o pessoal fala nas redes sociais. Né? Então, assim, claro, eu sei que a Globo sempre vai ter as regrinhas dela lá dentro, mas eu acho que isso tem que ficar claro tanto para os anunciantes quanto para o público e os participantes também. Né?
Verdade.
Percebe-se que esse ano muita gente ficou no escuro sobre como certas coisas acontecem, e mais essa agora da Juliette também, para acabar completando, onde a participante não pode usar o produto da marca que está anunciando no programa, que investiu milhões ali para fazer ali um tutorialzinho de maquiagem. Eu acho isso uma bobagem. Isso poderia até aumentar o engajamento do programa.
É verdade.
Eles precisem de mais engajamento, porque já tem bastante. Mas eu acho que não enxergaram bem. Eu acho que foi muito pelo ânimo, né? Pelo humor do Boninho ali na hora. Nem sei se foi o Boninho, mas
eu acho
o Boninho que estava disponível na hora.
E circulou um print nas redes sociais, né? Ainda mais no Twitter, que a Avon teria comentado, né? Falado, Ju, não precisa se preocupar, que fora você pode fazer quantos tutoriais de maquiagem você quiser com as minhas makes, enfim. A Von teria ali dado uma interagida nas redes sociais. Seria interessante, né, esse posicionamento, até porque a Von gosta da Juliette, existe um carinho ali, já houve um boato que estariam cogitando dela ser a garota propaganda também, porque já tem gravadora atrás da Juliette, já tem um monte de marca atrás da Juliette. Então, assim que ela sair do BBB, no dia seguinte ela já começa a ganhar dinheiro fazendo publi na internet, e a gente sabe que a quantidade de seguidores e o engajamento que a Juliette tem, facilmente ela tira 1 milhão ali em um post. Facilmente.
Muito seguidor. Né? Inclusive a Juliette, eu acho que ela hoje, para ex-participante do Big Brother, ela só deve estar perdendo para Grazi Massafera e para Sabrina Sato.
É verdade.
Né? Em número de seguidores. Porque eu vi que ela tinha ultrapassado a Rafa Kalimann, tinha ultrapassado a Manu Gavassi, ultrapassou a VTube. Então, assim, é um número muito grande de seguidores. Hoje a Grazi Massafera tem 23 milhões. E a Juliette tem 21, então é questão, acho que, de dias pra ela ser ultrapassada, né? A Sabrina Sato, acredito que seja a ex-participante mais seguida, mas ela não é seguida por ser ex-participante do Big Brother. Ela é figura pública, passou muito tempo no Pânico, muito tempo agora na Record, tem 29 milhões e meio de seguidores. Não sei se a Juliette vai chegar nos 30, mas tá no caminho.
Eu acredito que sim, acho que ela chega sim, até porque tem um mês ainda, e a gente sabe que o boom, né, de seguidores acontece depois que o programa acaba, ou naquela janela de quando a pessoa sai do programa, ou ganha o programa. Então a tendência é que ela ganhe mais seguidores. Sim, dona Juliette aí, parabéns, acho que ela merece todo esse carinho que ela tá recebendo nas redes sociais. Bom, a gente volta então na sexta-feira para trazer a repercussão aqui para vocês do jogo da prova do líder, na verdade, né? Quem que será o novo líder? Quem que essa pessoa pode indicar? A gente vai trazer...
Eu tô torcendo pro Arthur para pôr a VTube nesse paredão aí.
Eu tô torcendo também.
Tomara muito, mas se a Juliette ganhar, pelo menos ganhar a primeira prova dela na vida, né, do Big Brother...
Tadinha, ganhou... não ganhou nenhuma.
A prova que ela ganhou foi de sorte, né, que foi o bate-volta. Mas se ela vier ali, eu acho que seria, nada, né? Seria positivo, mas seria aguentar mais uma semana de VTube dentro da casa, seria triste.
Seria bem triste, e boa sorte pra Juliette. Mas a gente volta então na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, pra repercutir tudo o que rolou, todos os acontecimentos da prova do líder, beleza? Lembrando que para você que está pelo YouTube, você pode acompanhar o nosso podcast no Spotify, Deezer ou Google Podcasts. É só você procurar por BBB21 TV e mais. E para você que está no Spotify, fica o convite para se inscrever no YouTube e deixar o seu like também no youtube.com/papodeTV. Mandar um beijo para Maria Valdeli, que sempre assiste e comenta lá nos nossos vídeos. Ela até comentou, falou, não fala mal da Juliette que vocês vão levar dislike. Falei, não, mas a gente sempre fala muito bem da Juliette, a gente gosta da Juliette, a gente torce pra Juliette. A minha torcida é, inclusive, da Juliette. Não sei a do Ítalo, a minha é da Juliette.
É, eu tô torcendo pra Juliette, mas eu gosto do Gil.
Você gosta do Gil, tudo bem. Então um beijo aí pra Maria Valdeli, pra Maria Cristina e todos os demais que comentam lá nas nossas redes sociais. Eu estou no Twitter, Instagram e TikTok. Twitter, @odanielbsn. Instagram e TikTok, @danielbsn. Espero você lá, tchau.
Eu tô no Twitter e também no Instagram como @italopqp. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima, minha gente. E vamos torcer pra VTube sair. Tchau.
Fora, VTube. Tchau.